Professor Daniel Santos, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, nosso ouvinte da CBN.
Professor, o que, que a gente deve avaliar antes, pensar, né, antes de abrir uma conta conjunta, hein?
Esse é um passo importante. Quando a gente fala especialmente em termos de finanças pessoais e em família, em casal, é essencial ter uma clareza muito grande sobre isso, porque ao falarmos em um casal, uma dupla, né, duas pessoas que resolvem manter uma conta conjunta, o primeiro ponto essencial nessa relação é conhecer bem a situação financeira dos dois. Né? Eu digo, ambos conhecer a situação financeira dos dois, não só de um, porque a relação tem que ser transparente, tem que ser com clareza. Então, ter conhecimento daquilo que está acontecendo, como está a relação com o dinheiro, né? E se tem ou não tem dívidas, se tem compromissos, qual é o nível de compromissos, tudo isso é importante. Então, o primeiro ponto seria conhecer a situação financeira de ambas as pessoas.
E depois desse passo, então, importante, né, porque sabendo da situação financeira, a gente pode ter ideia de se vale ou não a pena abrir a conta conjunta, mas e depois disso?
Perfeitamente, exatamente isso, Luciana. Depois de entender que a situação será benéfica para os dois, aí é importante fazer uso dos benefícios por conta do volume financeiro que vai haver nessa conta de ambos, né? Então, fazer uma negociação com bancos. Os bancos, eles estão ávidos por manter clientes ou ávidos por não perder clientes, né? Então, dessa maneira, fazer uma pesquisa importante, porque ele tem que entrar em negociação para poder conseguir melhores taxas. Então, a avaliação básica é a seguinte: uma pessoa paga por ano X reais de taxas com uma conta, duas pessoas vão pagar essencialmente o dobro ou quanto se paga hoje na situação atual, né? E então, na situação nova com a conta conjunta, fazeram realmente uma negociação junto aos bancos para dizer, olha, vou trazer para cá minha conta ou vou incluir tal pessoa na minha conta, qual proposta você tem para que eu tenha melhores benefícios, acesso a crédito, uma operação financeira mais rentável. Então, essa pesquisa é essencial. Não pode menosprezar, mesmo que seja pouco, mas esse pouco tem que ser valorizado, porque é o dinheiro do investidor, é dinheiro do poupador, é dinheiro do correntista. Então, essa pesquisa tem que ser feita com muita força. E essa vantagem, né, essa redução de custo, esse aumento de ganhos que vai haver com a poupança, por exemplo, ou com os juros diferenciados que vão ser obtidos, tem que entrar no orçamento. Então, o terceiro ponto, Luciano, seria estar firme no orçamento, mas isso já é para o nosso ouvinte, né, o arroz com feijão, porque falamos disso praticamente toda semana. O orçamento doméstico é ferramenta, é peça essencial na gestão de empresas e também de casas, porque senão a gente não consegue saber para onde foi o dinheiro. E se nós não temos orçamento, é horrível, porque você acaba vendo que no final do mês o dinheiro desapareceu e não sabe para onde foi. Então, o orçamento basicamente é um mapa, é um guia para que nosso ouvinte possa seguir e saber, né, dizer com clareza para onde o dinheiro deve ir. Um outro ponto, Luciana, que a gente pode falar é a respeito de estabelecer metas de poupança e investimento, porque quando nós temos uma dupla, duas pessoas, são duas cabeças, são duas ideias, mas neste momento, já que elas assumem um compromisso de estarem juntas em uma conta corrente, ter também uma meta de poupança e investimento conjunta dos dois é essencial, porque assim pode se estabelecer e enxergar que o ganho que ambos vão realizar e gerar nessa relação será muito maior do que sozinho. É o que a gente chama de sinergia. Então, esse estabelecimento com clareza das metas de poupança e investimento é essencial, Luciana.
E tem mais algum ponto aí? Mais alguma dica?
Ah, com certeza, porque quando nós falamos de pessoas, a comunicação é a chave. Então, ser claro em prioridades, dizer o que se quer, quando se quer e como se quer fazer com o dinheiro é o meio. Se não tiver isso muito claro, acaba-se por sofrer por não ter deixado perceptível. A pessoa acaba entrando com você num processo onde aquilo que se esperava não era aquilo que se obteve, porque as expectativas não foram supridas. E numa relação, se for familiar, de casal, de parceiros, né, se o dinheiro... Se a pobreza entra pela porta da frente, a relação escala pela porta do fundo, né? O dinheiro desaparece e o casamento arruina também. Então, Isso é essencial. E, finalmente, a gente pode falar a respeito de entender e desenvolver um plano de desenvolver a expertise em gestão de dinheiro. Então, tem pessoas que gostam muito mais de fazer isso, tem pessoas que gostam menos, mas isso não significa que somente um deva assumir. É essencial que ambos assumam os riscos da gestão do dinheiro que os dois têm. Porque o dinheiro não é de um, é de dois. Porque a relação não é de uma pessoa só, são dos dois. Então, também é importante que ambos, né, tenham esse compromisso de se aplicar em crescer cada dia mais, em conhecer sobre finanças, sobre investimentos e opções, porque duas cabeças pensam melhor que uma, Luciana.
Agora, pelo que o senhor falou, é muito difícil, então, manter uma conta conjunta, né? Tem riscos envolvidos. E as vantagens? Então, tem vantagem também, né?
Com certeza, porque a gente fala sobre conseguir taxas melhores com redução de custos nos bancos, taxas melhores com aumento de taxas de investimento. A gente fala sobre com duas pessoas e dois empregos e duas pessoas gerando renda em um mesmo negócio, um mesmo empréstimo, por exemplo, o risco diminui, porque eu tenho um risco diluído em duas pessoas. Então, se falamos de ter um risco concentrado em apenas uma única pessoa, o banco ele entende isso, enxerga isso e ele monetiza isso. Quando eu tenho duas pessoas envolvidas no mesmo relacionamento com o banco, então o custo financeiro ficará menor, porque o risco também é menor, já que se um tiver um problema de saúde ou financeiro ou de trabalho, eu tenho ainda uma outra pessoa que consegue sustentar e bancar o processo até que a primeira se estabeleça. Então as vantagens são enormes. É essencial que se perceba e se quantifique as vantagens de forma financeira, para que o nosso ouvinte consiga chegar num banco, né, e garantir que essa conversa toda retorne para ele na forma de ter custos mais baixos e remuneração mais alta em termos de poupança e investimento, Luciano.
Tá certo. Professor, muito obrigada. Uma boa tarde. Até semana que vem.
Até semana que vem. Grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.